Uma decisão que pegou todo mundo de surpresa. Uma decisão cujos desdobramentos jurídicos ainda seguem em debate, mas cujo resultado político já mexe de forma significativa nas perspectivas de poder no Brasil. Uma decisão que traz de volta ao debate público uma disputa vivida em 2018, que tem chances de se reproduzir nas urnas em 2022. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Eu sou Yasmin Santos e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 9 de março de 2021, dia em que o mundo político se mobiliza em torno de uma decisão tomada ontem, segunda-feira, pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. Relator da Lava Jato no tribunal, o Fachin anulou as condenações do Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em dois processos, o caso Triplex de Guarujá e o caso do sítio de Atibaia.
A decisão do ministro não entra no mérito se o ex-presidente é inocente ou culpado. Contesta, na verdade, o fato de petista ter sido julgado pela Justiça Federal de Curitiba. Segundo o Fachin, ali não seria o foro adequado. Então, o ministro pegou os processos do Lula, da Lava Jato, que estavam lá, e mandou para a Justiça Federal de Brasília. As decisões foram anuladas e os processos terão de ser julgados de novo.
Há ainda desdobramentos jurídicos, recursos e também o julgamento no Supremo da suspeição do Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, que foi responsável por conduzir os processos do Lula que acabaram em condenação. Foi responsável, aliás, pela sentença do caso Triplex. Enquanto esses desdobramentos jurídicos vão ocorrendo, há um impacto político imediato na decisão do Fachin dada na segunda-feira. Com a anulação das condenações, que já estavam confirmadas em instâncias superiores, o Lula volta a ser ficha limpa, ou seja, pode concorrer mais uma vez à presidência da República, salvo aí alguma nova reviravolta jurídica, algo bem comum, aliás, no Brasil dos últimos anos.
Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição dele. Você pode ver, a Bolsa já foi lá para baixo, o dólar foi lá para cima.
Tá aí o presidente Jair Bolsonaro comentando na segunda a decisão do Fachin de devolver os direitos políticos ao Lula. Bolsonaro, que foi eleito em 2018, apoiado por uma força política muito importante na disputa de poder brasileiro, que é o antipetismo.
O PT teve entre os protagonistas de todas as eleições presidenciais disputadas no Brasil depois do fim da ditadura militar. Foi ao segundo turno com Lula em 1989 contra Fernando Collor de Mello, ficou em segundo lugar nas duas disputas vencidas no primeiro turno por Fernando Henrique Cardoso em 94 e 98, e depois colecionou quatro vitórias seguidas, duas com Lula em 2002 e 2006 e duas com Dilma Rousseff em 2010 e 2014.
Os governos do partido foram marcados por avanços sociais e redução da pobreza, mas também por escândalos de corrupção. No governo Dilma, a Lava Jato foi deflagrada. Membros do partido viraram alvo da operação. A economia entrou em recessão diante de uma série de apostas erradas do governo na condução da política econômica e uma crise tomou conta do governo em várias frentes. O sentimento antipetista cresceu em parte da sociedade após anos de alta popularidade tanto de Lula quanto de Dilma.
A Lava Jato e a figura do Sérgio Moro foram relevantes em dois episódios que mexeram com o jogo de poder no Brasil. O primeiro ocorreu em 2016, com o impeachment da Dilma. A então presidente não foi derrubada por esquemas de corrupção, mas sim por manobras fiscais. Mas a indignação diante dos mega desvios que vinham sendo tornados públicos pela Lava Jato, esses mega desvios na Petrobras, maior estatal brasileira, ajudou a engrossar o caldo que viria a acabar na queda do governo petista.
Depois foi a vez de a Lava Jato prender Lula, no momento em que o ex-presidente aparecia como líder nas pesquisas de intenção de voto para a disputa de 2018. Condenado em instâncias superiores por corrupção e lavagem de dinheiro, o petista foi para a cadeia no episódio que envolveu até ameaças da alta cúpula das Forças Armadas para que o Supremo confirmasse a prisão. O ex-presidente foi barrado pela lei da ficha limpa e impedido de concorrer.
Mesmo avariado, o PT ainda conseguiu chegar ao segundo turno com o substituto do Lula, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Do outro lado estava o Jair Bolsonaro, um político extremista que surfava na onda do lavajatismo, do discurso anticorrupção e havia aderido ali, nessa campanha, ao liberalismo econômico chancelado pelo economista Paulo Guedes.
Naquele segundo turno de 2018, o antipetismo apareceu de forma significativa. Muitos atores relevantes da política ou aderiram a Bolsonaro ou então ficaram neutros. Isso mesmo diante do histórico do então candidato do PSL, um político que em 30 anos de Congresso destacava-se pela defesa da ditadura, pelo elogio a torturadores e por um discurso contrário a avanços em direitos obtidos em questões raciais e de gênero, sendo inclusive acusado de racismo, machismo e homofobia.
No PT eu jamais votei e nunca vou votar, isso é fato. O Bolsonaro de novo, não estou falando que eu, assim, levantei os problemas e acho que as pessoas podem sim amadurecer, é o que eu estou falando. Vamos ver o que vai fazer, uma chance de ouro, né? De ressignificar a política no Brasil, vamos ver, vamos aguardar.
Esse que você ouviu, por exemplo, é o apresentador de TV Luciano Huck, numa conversa com seguidores de suas redes sociais durante o segundo turno de 2018. Huck que vem se colocando na arena política e aparece como potencial candidato à presidência em 2022. Após a decisão do Fachin, que derrubou as condenações do Lula, ele escreveu o seguinte nas redes sociais, abre aspas, "No Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato, figurinha repetida não completa álbum", fecha aspas.
Há vários desses atores fazendo meia-culpa sobre o que aconteceu em 2018. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse numa recente entrevista à revista Época que sente um certo mal-estar por não ter votado contra Bolsonaro naquela eleição. O Tucano disse que anulou o voto em 2018 no segundo turno, por acreditar que o PT poderia dividir ainda mais o país e fazer um mau governo. Hoje, a FHC já sinaliza que, diante de um novo segundo turno entre PT e Bolsonaro, poderia votar no PT.
Entre os tucanos, João Dória, que foi eleito governador em 2018 associando a sua própria imagem à imagem do Bolsonaro, diz também que não vota no presidente de forma nenhuma em 2022. O governador paulista é pretenso candidato à presidência, aliás.
Eu, infelizmente, no segundo turno, infelizmente não, porque era minha convicção na época, no segundo turno só votei, não pedi voto, votei no Bolsonaro por causa da agenda econômica.
Repetiria esse voto em 2022 se tivesse no cenário?
Não, porque, como disse o Paulo Ebel hoje no jornal, a agenda econômica foi abandonada. Então, não há mais nada que gere convergência entre o que eu acredito e o que esse governo faz. Então, não tem nenhuma questão de votar neles no segundo turno.
Esse que você ouviu aí é o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, deputado do DEM, numa entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, no portal UOL. Aliado dos tucanos, ele coloca aí um argumento para justificar o voto em Bolsonaro em 2018, um argumento de boa parte da classe política ligado à centro-direita, a esperança de que Bolsonaro adotasse uma agenda liberal na economia. Como essa agenda avançou pouco, não haveria mais razão para apoiar o governo.
Vale então entender como esse antibolsonarismo foi crescendo. Dos pilares do discurso que elegeu o Bolsonaro, vários foram caindo pelo caminho durante o governo dele. O liberalismo econômico, prometido pelo hoje ministro da Economia Paulo Guedes, avança pouco, apesar da reforma da Previdência e das reiteradas promessas de retomada das privatizações. Bolsonaro, aliás, tem protagonizado episódios intervencionistas, como o que ocorreu recentemente na Petrobras.
O lavajatismo, outro pilar do discurso bolsonarista, ganhou força com a ida de Sérgio Moro para o governo, como ministro da Justiça. Mas isso durou pouco. 16 meses depois, Moro saiu do governo acusando Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal para ajudar aliados, incluindo ali filhos enrolados em suspeitas. A Lava Jato perdeu força com o novo governo e as forças-tarefas da operação vêm sendo encerradas.
No Congresso, o Bolsonaro abraçou o Centrão, grupo que apoiou inclusive governos do PT e que está envolvido em boa parte dos escândalos nacionais. Sobrou o discurso armamentista e a sua pauta de costumes, anti-aborto, anti-LGBTI, os lados mais extremistas do bolsonarismo. Nesse contexto, com as promessas liberais em xeque e o abandono do lavajatismo, além de uma gestão repleta de negacionismo científico durante a pandemia, cresce esse antibolsonarismo. Agora, por que colocar esses dois antes, o antipetismo e o antibolsonarismo, como protagonistas? Porque são movimentos, são sentimentos que movimentam o discurso político atual.
De um lado, grupos opositores falando em frentes amplas para derrotar Bolsonaro, derrotar um presidente que fracassa no combate à Covid-19, que até desdenha publicamente dos mortos. De outro, um governo que tenta explorar o antipetismo como forma de sobrevivência. E entre eles, outros atores políticos que, segundo as pesquisas, precisam ganhar espaço até 2022 para entrar no jogo.
Para o cientista político Cláudio Couto, da FGV, a experiência ruim com o bolsonarismo esfriou o antipetismo. Segundo ele disse numa entrevista à BBC Brasil, comparar o Bolsonaro com o PT acaba sendo favorável ao PT. Já para os partidos que tentam entrar nessa disputa entre o Lula e o Bolsonaro, entre o PT e o Bolsonaro, a cientista política Silvana Krause, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aconselha a adoção de uma atitude que supere essa ideia de ser anti alguma coisa. Numa entrevista ao jornal O Globo, em fevereiro, ela afirmou que esses partidos, como o PSDB e o DEM, que tentam construir uma alternativa, ainda estão presos a essa lógica.
Mas como está o cenário eleitoral agora no começo de 2021? Um cenário para uma eleição que vai acontecer só no fim de 2022. Um levantamento recente feito pelo Instituto IPEC, ainda antes do Lula ficar elegível, mediu o potencial de votos dos nomes que aparecem como possíveis candidatos para a disputa presidencial de 2022. Esse potencial de votos engloba aquelas pessoas que votariam com certeza em certo candidato ou poderiam votar nele a depender das circunstâncias. Lula ficou na frente com 50%. Bolsonaro veio logo depois com 38%. Na sequência aparecem Sérgio Moro com 31% e Luciano Huck com 28%.
Essa é uma pesquisa de potencial de votos, então não é um contra o outro. Por isso, as pessoas podem escolher mais de uma opção. Assim, a soma final fica acima dos 100%. E aí, nesse levantamento, depois do Luciano Huck, vem o Haddad com 27%, o Ciro Gomes com 25%, a Marina com 21% e o João Dória com 15%. Entre os primeiros colocados, o Lula, apesar do antipetismo forte na sociedade, é o que tem a menor rejeição, segundo essa pesquisa. Ainda é cedo para falar num repeteco de um segundo turno entre PT e o Bolsonaro. Mas é esse retrato, que se configura agora com a retomada dos direitos políticos do petista, que vai mover as peças da disputa de poder daqui para frente.
O mercado reagiu mal à decisão de Fachin sobre Lula. O Marcelo Rubissek, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Marcelo, por que essa reação?
Eu conversei com o Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria, e ele explicou que tem dois fatores principais por trás desse tombo. O primeiro é que a chance de polarização política entre o Bolsonaro e o PT nas eleições de 2022 aumentou bastante, o que também significa que o caminho para uma terceira via, que é o cenário mais bem visto pelo mercado, ficou mais difícil. E o segundo fator apontado pelo Silvio Campos Neto é que os agentes do mercado têm uma preocupação meio perpétua com as visões econômicas do PT, que são vistas como mais heterodoxas. Eu também conversei com a Cláudia Yoshinaga, que é coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da FGV e AESP, e ela também indicou um outro fator para essa queda da Bolsa ontem. Ela disse que existe uma preocupação dentro do mercado com relação a como o Bolsonaro vai se comportar agora que a chance de polarização em 2022 é maior. Basicamente, o temor é que ele aumente as medidas consideradas populistas, e aí no processo ele aumente os gastos do governo e piore a situação das contas públicas, que já estão em situação bem delicada. Então esse é outro fator que ajuda a explicar essa queda das bolsas ontem.
Nas redes sociais, aqueles usuários mais simpáticos ao Lula passaram a questionar por que o mercado não cai quando o Brasil tem recordes de mortes e cai quando tem uma notícia boa para o PT. Por que o mercado está mais sensível a acontecimentos políticos que a crise da saúde, que está no seu pior momento?
Se a gente olhar para o que vem acontecendo em 2021, mesmo com essa piora da pandemia e os números do coronavírus batendo recorde atrás de recorde, os piores tombos do mercado no ano até agora foram motivados por notícias vindas do mundo da política. A gente teve então ontem a decisão do Fachin, que favoreceu o Lula, e no final de fevereiro a gente teve o anúncio da demissão do presidente da Petrobras pelo Bolsonaro, que pegou muito mal no mercado. O Silvio Campos Neto, da Tendências, disse que, na visão dele, as mortes pela Covid têm um impacto menor na Bolsa pela forma como as ações são precificadas. Então ele disse que, por mais que, obviamente, a pandemia seja uma situação muito ruim, como o mercado espera que ela vai passar em algum momento, ou seja, não vai durar para sempre, ela não entra naquela visão das perspectivas das empresas para daqui 10 ou 20 anos, que é o que acaba sendo refletido nos preços das ações. É por isso, na visão dele, que o mercado acaba reagindo a essas notícias políticas com mais força, porque são vistas como tendo um potencial impacto de mais longo prazo. A Cláudia Yoshinaga, professora da GV, disse que, na visão dela, essa reação proporcionalmente pequena do mercado às mortes por coronavírus tem a ver com o fato de que as pessoas estão ficando acostumadas com esses números muito altos de mortes e contágio. Então, como a pandemia, mesmo estando agora no seu pior momento, já é uma coisa que está aí há um ano, ela acaba sendo uma notícia velha. Por isso, na visão dela, essas bombas políticas acabam gerando reações mais fortes do mercado.
Esse texto do Marcelo você pode ler amanhã em nexojornal.com.br.
A devolução dos direitos políticos de Lula repercutiu internacionalmente, especialmente entre a esquerda latino-americana. Quem comenta o tema é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A anulação dos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato foi comemorada por uma porção de figuras importantes das esquerdas latino-americanas. A manifestação de maior peso até agora foi a do presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Foi a manifestação de maior peso porque ele está no exercício do poder no país que é o maior parceiro do Brasil na América Latina inteira. O Fernandes falou contra a prisão de Lula desde a campanha eleitoral dele lá na Argentina, ainda em 2019. Quando ainda era candidato, ele chegou a visitar o Lula na prisão em Curitiba e também depois falou sobre a situação do petista quando visitou o Papa Francisco no Vaticano há 2 meses. Outro presidente que celebrou a decisão de Fachin foi o venezuelano Nicolás Maduro. Já entre os ex-presidentes, as reações vieram do boliviano Evo Morales, do equatoriano Rafael Correa e do colombiano Ernesto Samper. Essa turma toda fez parte de governos de esquerda que governaram seus respectivos países mais ou menos no período em que Lula estava no poder. Depois, muitos deles caíram em desgraça por acusações e envolvimento em casos de corrupção. Alguns foram condenados, como é o caso do Correa no Equador e da hoje vice-presidente Cristina Kirchner na Argentina. Enfim, cada caso é um caso e cada julgamento tem a sua história. O que há em comum é o fato de todos eles alegarem que a condenação de Lula foi um episódio de lawfare. Essa expressão é usada para designar o uso de ferramentas jurídicas para uma perseguição política. Na versão desses presidentes e ex-presidentes latino-americanos de esquerda, Lula foi vítima desse tipo de perseguição que depois se espalhou por toda a região.
Do novo quadro eleitoral brasileiro, passando pela reação do mercado à decisão de Fachin e chegando na reação da esquerda latino-americana, no caso Lula, Duma com essa.
Com o roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Yasmin Santos, participações de Marcelo Rubissek, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, fica por aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.